Décima primeira reunião ordinária, 19 de abril de 2021.
Convido a todos para ficar de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada do senhor vereadores.
Olívio Teodoro Santos.
Presente.
Bruno Aparecido de Oliveira.
Presente.
Jonathan Aparecido Mesquita. Presente. Célio Reis Santos.
Presente.
Antônio Nazaré de Oliveira.
Presente.
Edilson Firmino de Souza.
Presente.
Luiz Rogério Vilas Boas. Presente. Elton Henrique de Lima. Presente. Nelson Mesquita Galvino. Senhora presente, todos presentes.
Obrigada. Sob a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, o ofício número 44 de 2021 do Gabinete do Prefeito. Senhora Presidente, em atenção ao ofício 18 de 2021 desta Presidência, que encaminhou os requerimentos 3 de 2021 e 4 de 2021, ambos subscritos por Vossa Excelência e também pelos vereadores Júnior Aparecido de Oliveira, Luiz Rogério de Las Boas, Célio Reis dos Santos e Jonathan Aparecido Mesquita, servimos do presente para encaminhar na mídia anexa cópias dos procedimentos licitatórios e respectivos contratos de aditivos referentes à contratação das empresas CSN, Central de Software Limitada, e Mercury Assessoria e Sistemas Limitada, EPP, e também de forma impressa relatório dos pagamentos efetuados. Conforme se depreende do termo de declaração anexo, o servidor público responsável pelo arquivo, o senhor Romualdo Cruz Mendes, se encontra afastado de suas funções em isolamento devido aos sintomas do Covid-19, até o dia 26 de 3 de 2021. Sendo assim, para retirada das cópias dos empenhos, notas fiscais e pagamentos referentes aos contratos das citadas empresas, necessário o retorno de tal servidor. Assim, diante de tal situação e com amparo no artigo 24, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município, solicitamos a dilação do prazo por mais 30 dias para a retirada das cópias dos empenhos, notas fiscais e pagamentos. Sendo só para o momento, escrevemos atenciosamente Fabiano da Silva Moretti, prefeito municipal. Os anexos já foram encaminhados ao vereador Luiz Rogério. O ofício número 63 de 2021, do gabinete do prefeito. Senhora Presidente, em atenção ao ofício 21 de 2021 desta presidência, que encaminhou o requerimento 12 de 2021 de autoria do vereador Jonathan Aparecido Mesquita, servimos do presente para encaminhar na mídia anexa cópia do processo licitatório número 6 de 2021, dispensa 3 de 2021. Aproveitamos a oportunidade para encaminhar também anexa, de forma impressa, ofício 22 de 2021 do Departamento de Recursos Humanos, referente à relação atualizada de férias e férias-prêmio dos servidores públicos municipais, conforme requerimento 9 de 2021, de autoria do vereador Jonathan Aparecido Mesquita. Sendo para o momento, escrevemos atenciosamente Fabiano da Silva Moretti, prefeito municipal. Os anexos também já foram encaminhados ao vereador Jonathan. Em relação às proposições, requerimento número 13. Excelentíssima senhora Olívia Teodoro dos Santos, vice-presidente da Câmara Municipal de Jaci, Minas Gerais. Os vereadores que subscrevem requerem nos termos legais e regimentais seja enviado expediente ao senhor prefeito, solicitando o envio de documentação a esta Casa Legislativa sobre o exercício do cargo público por parte da senhora Araci Renata de Bastos Silveira, especialmente quanto ao cumprimento da carga horária estabelecida para o cargo de advogada, informando ainda se a referida servidora pública está em gozo de algum tipo de licença, sem remuneração ou não. Nesse termo, pede e esperam os referimentos, dada das sessões, 19 de abril de 2021. Segue a assinatura de Olívio Teodoro dos Santos, presidente Júnior Presídio Oliveira, vice-presidente, e Jonathan Presídio Mesquita, secretário. E o requerimento número 14, subscrito pelos vereadores Jonathan Presídio Mesquita, Júnior Presídio Oliveira e Célio Reis dos Santos. Os vereadores abaixo subscritos, nos termos do regimento interno, da Lei Orgânica e da Constituição Federal, requerem a instituição de comissão parlamentar de inquérito com o objetivo de investigar a aplicação pelo Poder Executivo Municipal dos recursos financeiros oriundos do governo federal para o combate à pandemia do Covid-19. A CPI terá duração de 90 dias, prorrogáveis por mais 90, desde que por motivos justificados. Nesse termo, esperem e esperam os referimentos, sala das sessões, 19 de abril de 2021. Em relação aos projetos de tramitação, consta para a votação o projeto número 3/2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade de bares, restaurantes, casas noturnas e estabelecimentos similares a adotarem medidas de auxílio para mulheres em situação de violência, conforme a Lei Federal número 11.340/2006 e 12 providências, de autoria da vereadora Olívia Teodoro dos Santos, e também para a votação o projeto número 5/2021, que altera a Lei Municipal 1160/2013, que reestrutura o Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental, CODEMA, e dá outras providências. O projeto de lei número 6/2021, que institui o Conselho Municipal de Saneamento Básico e o Fundo Municipal de Saneamento Básico, FMSB, do município de Jaci e outras providências, vai ser anunciado pela presidência para votação na próxima reunião. E o projeto número 7/2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2022 e de outras providências, seria a LDO, para o próximo exercício, está aí para leitura e envia às comissões permanentes. Então, só isso, senhor presidente. Os comunicados, proposições e projetos em tramitação.
Obrigada. Boa noite. Boa noite, vereadores, servidores da casa, doutor Júlio. Boa noite a vocês que estão nos assistindo pelo Facebook, vão nos ouvir pela rádio. Eu queria, né, a gente ficou uns dias sem trabalhar aqui, né, no executivo aqui dentro, mesmo com a reunião por causa da onda roxa, mas não deixamos de ficar atentos a tudo que está acontecendo no nosso município. E eu queria, né, prestar meus sentimentos aos familiares, né, enlutados que perderam seus entes queridos nesses dias agora, nesse final de semana, e que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês e dando força para continuar caminhando. E eu também quero ler aqui um requerimento que foi feito hoje aqui na Câmara, né? Foi um protocolo do senhor Luiz Gustavo Vilas Boas. Ele, né, eu vou ler assim, um trecho, né, do que ele está pedindo aqui. Ele, dessa forma, através da presente representação, visando evitar maiores desgastes, requer o signatário que a presidente renuncie o cargo e se faça novas eleições, ou que a mesa diretora ou o plenário casse o mandato da presidente por incompatibilidade de horários, sendo que, de uma forma ou de outra, para não caracterizar prevaricação dos componentes da casa, requer seja a presente representação encaminhada com urgência ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais para apuração, providência e responsabilização de quem é de direito. Então, eu, né, vou questionar aqui. Sou sim uma técnica de enfermagem do município de Jaci. Vão fazer 10 anos que eu sou técnica de enfermagem. Nunca deixei de cumprir as minhas obrigações como servidora. Tenho o meu responsável, que é o secretário de saúde. Tenho um responsável, que é um enfermeiro, que trabalha dentro da unidade do PSF comigo. Tenho os meus colegas de trabalho. E, momento algum, eu deixei de trabalhar ou cumprir com as minhas atividades. E nunca também deixei de tratar algum paciente ou qualquer tipo de pessoa com do caso ou não que eu não estivesse fazendo jus ao meu salário. Então, ao senhor, né, senhor Luiz Gustavo, não sei, né, qual motivo o senhor tem para que hoje eu não esteja e que eu possa, né, pedir minha exoneração do meu cargo. Não sei por qual motivo você está pedindo, você até deve ter uma justificativa. Ou, né, você está fazendo isso em pedido de alguém. Pois então, eu também fui eleita, está aqui os meus colegas, né, eleitos como eu, não estou desmerecendo ninguém aqui dessa casa, mas fui eleita a primeira mulher de Jaci, votada, né, com essa votação de 246 votos. Eu sou a única mulher aqui nessa casa, então é de direito meu, eu fui votada pelos meus 5 colegas, que foi Jonathan, Juninho, Célio e Rogério, e o meu voto como presidente foi honesto, transparente, e se tem alguma justificativa, que vocês façam jus na justiça. Porque eu estarei aqui, sim, trabalhando, e como você pôs aqui, evitar maiores desgastes. Desgastes para quem? Porque eu sou uma mulher, fui eleita, estou aqui para trabalhar para a população, ainda mais mulher. Mulher tem tantos gastos todos os dias, e eu não vou me cansar de trabalhar aqui para a população de Jaci.
sou mãe, sou pai, sou servidora, sou colega, sou amiga e estou aqui pronta para trabalhar todos os dias. Eu tenho uma hora de horário de almoço, eu saio do PSS às 16 horas e eu posso estar aqui até às 5, que é o horário de expediente daqui, que é 8. Senhor Luiz Rogério, o senhor, quanto presidente, o senhor ficava na Câmara 24 horas? Muito obrigada. Porque eu também acho que eu não preciso. Então, se algum dos servidores dessa casa precisar de mim, eu estou pronta para poder servir, como estou para servir toda a população. Então, para mim, não é desgaste nenhum, nenhum mesmo. Fui eleita, vou trabalhar, eu estou aqui sim, gente, ó, todo mundo me acha, todo mundo me conhece, quem me ligar aqui na Câmara não me achar, vai no meu particular. Assim, eu nem mudei meu número de telefone, só tem um, gente. Continuo com um e vou continuar com ele. As pessoas podem me ligar a qualquer horário. Eu sempre atendi todo mundo, nunca deixei de atender ninguém. Estou fazendo meu trabalho, vou continuar fazendo meu trabalho, seja quem estiver incomodado, é a política antiga de Jaci precisa acabar. Sabe por quê? Isso já para mim é uma perseguição. Infelizmente, eu não queria estar tocando esse assunto. Não queria vir nessa casa falar das situações. Mas parece sim. É, não parece. É uma perseguição política. Não sei se vocês recordam, não estou citando que é uma perseguição do executivo contra a minha pessoa, mas o prefeito pediu para que a gente fosse trabalhar, esquecesse de que a eleição acabou e agora a gente ia trabalhar junto. Eu estou fazendo esse papel. Se alguém está incomodado e quer saber, quer tomar posse aqui e ter uma nova eleição, não sei se tem um favorito para ser eleito aqui, faça daqui 2 anos. Estou aqui, fui eleita para exercer 2 anos. Se eu tiver na justiça, tiver que sair, não vou sair. Eu renuncio ao meu cargo de técnico de enfermagem e fico aqui com o presidente. Isso daí é para quem quiser ouvir. Estou aqui para trabalhar a favor das mulheres, a favor das mães, que saem todo dia de manhã para trabalhar. Eu dou conta de muita coisa, muita mesmo. E assim, eu tenho que fazer meu trabalho de mulher. Fui eleita para isso. Não é à toa que eu tive os 246 votos que eu tive para trabalhar em favor da população de Jaci, para ajudar quem precisa, para ajudar as pessoas que, sem olhar lado, se é rico, se é pobre, ajudar em igualdade. Não é para ficar escolhendo uns e outros, favorecendo uns e outros, não. Eu estou aqui para trabalhar para todo mundo. Quem quiser vir aqui nessa casa, qualquer dia, perguntar qualquer coisa a meu respeito, ou que tivesse qualquer coisa que eu já fazia, não tenho rabo preso com ninguém, não preciso ficar dando satisfação. Eu, assim, eu quero... Não estou, né, falando, não. Luiz Gustavo, fique à vontade. É seu direito, né, de munícipe. É direito seu, como de todo mundo. Mas para caçar o meu mandato, como foi pedido também, faça você, porque os meus colegas aqui não podem fazer, mas você pode. Olha aí se tem alguma dificuldade, se tem alguma coisa. Eu tenho respaldo. Eu tenho respaldo do meu advogado, meu assessor, doutor Júlio. Hoje fiquei muito satisfeito com a ligação do seu pai, doutor Júlio. Agradece ele por mim. Tem um advogado também do nosso conhecido de ontem aqui também. Sabe, tem uma advogada do meu partido, PSDB Mulher, que está me amparando. Então, procure na justiça. Porque eu estou trabalhando aqui com transparência. Quero mostrar para todo mundo meu serviço com transparência. E se alguém quer que eu saia, porque para manter, né, para ter desgaste, o meu não é. Eu não tenho. Aqui está aqui, ó, o pedido dele, com os horários, com a carga horária, com o tempo meu de lá do PSF. Ótimo, eu estava precisando mesmo de umas coisas dessas, que fazia tempo que eu não via. Mas está aqui. Eu, como funcionária, não sei se o meu secretário de saúde tem alguma coisa a queixar de mim. Se o meu supervisor lá dentro do PSF tem alguma coisa a queixar de mim. Porque eu estou pronta para ajudar todo mundo. Todo mundo de Jaci me conhece, sabe do meu caráter, da minha honestidade, sabe para que eu fui eleita. Para servir, para ajudar a população de Jaci. Então, eu tenho somente falar isso. Por quê? Tem alguma coisa que eu, como presidente, não posso fazer? Estou trabalhando em favor da população. Tem coisa errada? Tem. Tem coisa que a gente, sabe, tem toda hora. Toda hora é gente pedindo, é gente falando, é gente argumentando. Estamos aqui para isso. Não só eu, mas nós todos aqui dentro. Estamos aqui para trabalhar. Essa briguinha, essa perseguição política, já deu. Já deu. Não foi à toa que a Câmara está mudada. Que a Câmara foi renovada. Aí questionavam a Câmara Antiga. Ah, por causa disso, por causa daquilo. Ah, estou vendo essa novela aqui de novo. De novo, perseguindo, acusando, arrumando um meio de prejudicar. Por favor, né? Eu estou pronta para ajudar, para trabalhar junto com o executivo, para fazer o meu serviço e o meu papel, que é legislar. Então, que venha uma pessoa que traga, né, um parecer aqui, falando que eu não posso cumprir a minha carga. Se isso acontecer, estou aqui. Mas como eu já disse, vou continuar trabalhando aqui. Eu peço licença dos meus dois anos de presidente do meu serviço técnico de enfermagem. Com muito pesar, porque eu adoro o que eu faço e eu faço trabalho com muito carinho. E exerço a minha profissão com qualidade. Porque eu não sei se tem alguém aqui que possa reclamar disso. E quero também exercer aqui com qualidade. E, doutor Júlio, tem como o senhor dar um parecer, falar aqui fazendo favor? Obrigada e boa noite a todos. Desculpa o desabafo, mas mais coisas estão para acontecer e a gente está aqui para trabalhar em prol da população de Jaci.
Boa noite a todos, senhores vereadores. Hoje me foi passado esse requerimento, né, a respeito de um pedido até inusitado, né, de pedido de um cidadão pedindo a renúncia de uma presidente eleita, antes de presidente, uma vereadora eleita, né, e com fundamento na famosa compatibilidade de horários. Creio que aqui o vereador Elton, o vereador Jonathan e a vereadora Olívia sabem muito bem do que se trata isso, né? E eu venho aqui hoje com muita tranquilidade para falar sobre esse requerimento, que ele é indeferido de plano, né? Ele já nasce morto, porque não tem fundamento legal nenhum. Muito pelo contrário, o que ele traz aqui é um simples malabarismo, né? Com a lei, com as disposições da lei, mas sem fundamento nenhum. E no começo do ano, eu dei um parecer nessa Câmara a respeito da resolução que havia sido aprovada no ano passado, que exigia que vocês, todos os vereadores aqui, cumprissem uma carga horária dentro da Câmara Municipal. Se eu não me engano, a carga horária é de 3 horas, não vou lembrar aqui o horário. 4 horas, exatamente. E na época do projeto já havia sido contrário, meu parecer foi pela não aprovação do projeto. E depois eu fui muito tranquilo para dizer que era inconstitucional o estabelecimento de horas, porque ele cria uma regra de direito eleitoral. Por que que ele cria uma regra de direito eleitoral? Todo vereador que quisesse ser vereador, todo cidadão que quisesse ser vereador, teria que compatibilizar o seu horário de trabalho com o exercício da vereança. E o que que isso ia causar aqui dentro da Câmara? E é o mesmo princípio que causaria esse tipo de requerimento aqui. Somente pessoas desocupadas poderiam ocupar cargos de vereador. Por quê? Porque se você tem um mínimo de trabalho, o Nico trabalha aqui na iniciativa privada, o Elton é servidor público, o Jonathan é servidor público, a Olivia é servidora pública, Juninho tem sua academia, Nelson tem sua empresa, Célio tem sua empresa, Banana tem sua empresa, Rogério também. Então, todos vocês aqui são ocupados. Se esse tipo de interpretação, eu vou tomar a liberdade de chamar de esdrúxula da lei, prosseguir, nós teríamos aqui na Câmara ninguém apto a ocupar a presidência da Câmara. Porque teria que estar 24 horas dentro do horário de expediente aqui dentro dessa Câmara. Só que o entendimento não é esse. A lei que trata isso de forma específica, e foi uma lei não pouco importante, chama-se Constituição Federal, ela vem tratar da possibilidade do servidor público cumular o seu cargo efetivo com o mandato eletivo. E quando a Constituição vem dizer, ela diz que pode compatibilizar, pode haver essa acumulação, desde que haja compatibilidade de horário. E a Constituição Federal, ela não fez diferença entre vereador, entre presidente da Câmara e vereador, nem nada, ela simplesmente diz vereador. A única autoridade que ela fez questão de mencionar de forma específica foi o prefeito. Porque, convenhamos, O prefeito, ele é prefeito 24 horas, ele tem uma gestão organizacional dentro da prefeitura, que é um município do tamanho, com tantos servidores que tem em Jaci. A função de vereador é um pouco diferente. E havendo a compatibilidade horária, e o que, que é essa compatibilidade horária? A função de vereador, ela se exerce aqui, ó. Vocês estão aqui exercendo hoje, principalmente, a principal função do vereador, que é discutir e debater leis. E além dessa função de fiscalizar o Poder Executivo. Então, para ser vereador ou para ser presidente da Câmara, você tem que ter compatibilidade de estar aqui hoje. Nas segundas-feiras, às 19 horas, você tem que estar aqui. O presidente tocou num assunto com relação até o seu horário de trabalho. No seu caso, você ainda tem mais um álibi, que é o quê? Seu horário de trabalho termina às 16 horas e a Câmara fica aberta até às 17. E não há nenhum tipo de disposição, seja no regimento interno, na lei orgânica, que estabeleça que o presidente da Câmara não pode ter uma ocupação lícita durante o seu período de trabalho. Aliás, é o que a gente espera, geralmente, é que a pessoa tenha uma ocupação, né, principal, e que possa, no seu tempo, servir a população através da vereança. E essas situações não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo é a Constituição, e também os próprios tribunais já tiveram a oportunidade de se manifestar. Antigamente, uma coisa interessante, que o presidente da Câmara, ele recebia um valor a mais que os vereadores só para ser presidente da Câmara, né? Isso durou por algum tempo, não vou saber aqui especificamente, mas isso caiu. Isso caiu por quê? Porque não há distinção entre vereadores. Todos vocês aqui são vereadores. Todos estão vereadores. A Olívia tem um papel, enquanto presidente, de direcionamento e organização dos trabalhos. E os trabalhos, eles se dão aqui. Então, se esse tipo de requerimento, ele passa a ser válido, nós teremos um grande problema aqui nessa Câmara, porque o Nico não vai poder ser vereador, o Elton não vai poder ser vereador, o Jonathan não vai poder ser vereador, Juninho, Olivia, creio que quase nenhum de vocês vai poder ser vereador, porque não haverá compatibilidade de horário. Porque vocês são vereadores, é uma função, vocês estão vereadores. Então, não é pelo fato de, durante o dia, você exercer sua atividade lícita, devidamente, sem prejudicar ninguém, que você não vai poder ocupar um cargo na mesa. Então, é um requerimento absolutamente, está até grande, né? Tem 12 páginas, mas absolutamente sem fundamentação, sem amparo legal, sem amparo na jurisprudência, na doutrina. São textos específicos, pensados para uma oportunidade específica. E a Olívia tocou num assunto aqui, eu, na qualidade de advogado, e tenho que ressaltar isso mesmo, infelizmente, esse machismo existe, né? Esse direcionamento da perda para uma mulher é uma situação muito complicada mesmo na sociedade hoje em dia. A gente ainda não tem uma evolução com relação a isso. Mas, de qualquer forma, é um pedido absolutamente sem pé nem cabeça e que vai receber a devida atenção, porque foi protocolizado. Obviamente, mas eu estou antecipando aqui que é absolutamente inviável. E como você disse, Olívia, os caminhos, é até interessante, né? Porque ele pede que você envie cópia desse requerimento ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, né? Que são duas instituições que têm as portas totalmente abertas para aqueles que querem ir lá denunciar. Você não precisa pedir uma autoridade pública, você não precisa pedir autorização de ninguém para fazer esse tipo de denúncia. Se acha que está sendo prejudicado, vamos procurar os meios legais. Existem esses meios legais. Temos o Tribunal de Contas, temos o Ministério Público. Dessa forma que isso está aqui, isso aqui no direito aparenta muito mais uma denunciação caluniosa, né? Que até teve uma lei recente agora, justamente para coibir. A intenção da lei foi essa. Foi para coibir esse tipo de perseguição política. Então, aquele que acusa o outro sem base de improbidade administrativa, de algum tipo de ilícito administrativo, hoje ele tem uma capitulação no Código Penal. Então ele tem uma pena para quando ele imputa esse tipo de situação. Porque era uma bagunça, porque realmente a perseguição política, e nós temos esse exemplo no âmbito nacional e em vários âmbitos, é uma realidade brasileira, né? E de que forma que a gente pode reduzir isso? Através da legislação. Que a legislação, por isso que a função de vocês aqui é importante em legislar. Que é a legislação que torna o Zezinho da esquina igual o maior empresário da cidade. Porque a lei ela não vê cara. Pode ser que ela não seja aplicada da forma que a gente gostaria. Mas é ela que transforma o seu Zezinho igualzinho maior empresário da cidade, porque os dois estão ali sob a lei. Então, esse tipo de situação aqui, presidente, vai receber o indeferimento, no meu parecer, vai ser a orientação pelo indeferimento. Não precisa nem dar muito andamento nisso, né? Velha perseguição política e as politicagens que, infelizmente, a gente ainda tem. Tá? Então.
Obrigada, doutor Júlio, pelo seu parecer. Palavra franca aos senhores vereadores.
Vereador Jonathan.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhora presidente, o vice-presidente, funcionário da casa, doutor Júlio. Peço licença para falar aqui da minha cadeira mesmo, senhora presidente. Já inicio falando aqui, né, sobre esse assunto aí que chegou até essa casa aqui, né, que é querendo pressionar a presidente a renunciar. Né. Eu acho desnecessário, né, isso tem quase toda certeza que foi mandado sim, entende? É uma falta de respeito com a população, porque ela teve seus 240 e tantos votos, e ela foi eleita aqui nessa casa por 5 vereadores, né? E está querendo que ela renuncie, né? Ou então que atrapalhe lá no serviço que ela faz e muito bem feito, e foi através disso aí que a população viu que ela merece estar aqui mais uma vez para poder ajudar a população. Né? Se vocês for contar aí as contagens de votos, teve muito mais que 2, 3 vereadores aqui juntos, né, senhora presidente. Não desmerecendo os outros vereadores, mas que sim a população quis isso, né? Isso que eu estou mostrando, os senhores vereadores e os nossos amigos aí do Facebook. Ela teve uma votação muito alta. Por quê? Porque o povo quis ela, né? Estando lá dando suporte como técnico de enfermagem e aqui também dando suporte para o que a gente precisa. Eu, como vereador e da mesa diretora aqui, porque eu dei uma lida lá nessa representação, eu como da mesa diretora aqui, para mim isso não é viável não, né? Essa diz que ou a gente toma providência ou a senhora presidente renuncia. Então se esse cidadão Luiz Gustavo, você fica à vontade, pode procurar seus direitos, né, como cidadão, e nós estamos aqui para poder fazer o certo. A gente vem falando que o pessoal na rua, eles falam com a gente, vocês estão fazendo o serviço certo de um vereador, vocês estão fazendo o trabalho certo. E nessa parte, outra parte fica incomodado. Né, fica muito incomodado. Se eu não me engano, aqui quando, no dia da posse, o senhor prefeito até falou que tinha um pessoal que teve a minoria dos votos, e como ele foi eleito, né, que deixa ele trabalhar para o povo. Então, da mesma forma, eu falo aqui dessa presidência, que deixa ela trabalhar para o povo, né? Porque isso daí eu acho muito errado. É a velha politicagem mesmo. Pessoal, compartilha esse vídeo dessa reunião para chegar em mais pessoas, porque é um absurdo, né? Isso aí é um absurdo. Espera 2 anos. Daqui 2 anos ela vai estar aí. Vê de que forma pode estar fazendo para colocar um presidente que vocês queiram. Né? ver de que forma você pode estar fazendo aí. Não sei qual que é os meios que vão tomar, né? E aqui fica meu desabafo sobre essa questão, que eu acho um absurdo, absurdo mesmo, né? Que a gente fica até meio nervoso com a situação dessa politicagem que já se não vai acabar enquanto nossa população não abraçar junto com nós que quer mudar. Não acaba. Essa politicagem, velha politicagem, essa perseguição, isso não acaba. Em vez de fazer essa denúncia aí, por que que não vai no executivo? O executivo, vamos arrumar para comprar vacina para o povo está morrendo. Não, está de picuinha para tirar a presidente da Câmara. Vão atrás, ou vamos juntar a população, vereador, prefeito, vice-prefeito, deputado, e vamos, tem o dinheiro? Tem. Vamos comprar vacina, o povo está morrendo, o povo está em desespero por conta da vacina, todo mundo está querendo. Aí não adianta fazer live, não adianta, é que tem que guardar, não, vamos correr atrás, gente. Mas tem condições para isso, nós temos condições. Eu tenho certeza que se o prefeito chamar os nove vereadores que vão lá em Belo Horizonte, Brasília, vão correr atrás dessa vacina, os nove estão disponíveis aqui para ele. Todos nós vão correr atrás, entendeu? Porque se não correr atrás, não chega não. Vai chegando esses gatos pingados aí, ó. Chegando 100, aí na outra semana chega 200, aí vacina um, não vacina outro. Sei que todo mundo está precisando, não só Jaci, como as outras cidades inteiras, capital, tudo está precisando. Mas só que, infelizmente, aqui tem o dinheiro para isso. Vai ficar com esse dinheiro guardado até vacinar tudo com o recurso que vem para cá? Um recurso federal? Muito obrigado, senhor vereador. E eu vou dizer para você, viu? É complicado, é até meio difícil de falar de um cidadão querer um trem desse, ao invés de querer tanta coisa que nós estamos precisando. Tanta coisa, que é túnel que não abre, as estradas, as zonas rurais começa, não, a ponte não está boa, e não sei o quê, o campo lá em cima. Nem se fala. Agora, senhor vereador Júnior, eu quero te alertar aqui que duas vezes que a gente foi lá na praça de esporte, que estava fechado, tive conversando com dois funcionários lá, que só tem dois, né? E eles me disseram que a firma mandaram fechar o portão para nós não entrar. A próxima vez que eu estiver lá, eu vou chamar a polícia, vou fazer um boletim de ocorrência, porque nós estamos aqui para fiscalizar. E isso nós vamos fazer. Nós estamos aqui para fiscalizar. Nós vamos lá, vamos sim, outros vereadores que quiserem ir com a gente também, fica à vontade, porque senão vai falar assim, ah, só o seu Juninho. Não, fica à vontade. E na hora que chegar lá, que tiver com o cadeado, eles estão trabalhando lá dentro, quer dizer, eu acho que está, né? Porque material não tem para trabalhar. Me disseram que essa firma ia durar só até dia 30 de março, mas aí não é de Cajatá. Que ia abrir uma licitação, ia pôr mais lá, mais gente, ia acabar rápido. E nisso nossos meninos estão perdendo aí, gente. Não tem atividade, não tem nada, né? Tem professor de educação física, nós temos, né, próprios professores voluntários. Eu sei que o momento não é esse. Mas já tem que deixar arrumado, tem condição para isso. Eu estou careca de saber que o momento não é esse. Não pode, a gente tem que dar prioridade no Covid, que a gente está vendo que a situação não está legal, né? Mas se tem condições de dar prioridade para o Covid e ir arrumando essas outras coisas, como a praça de esporte, né? Como outros, a gente fica agradecido. A gente fica agradecido, né? Eu queria falar também, gente, sobre uma... Eu vi uma enquetezinha, Deus colocando aí na rede social, de tomar a vacina e levar um quilo de alimento, quem puder. Isso é bom. Eu achei muito legal, né? Mas é o seguinte, aqui na assistência social chegou 150 cesta básica. A Camargo vai arrumar mais 50. E aí? Vai ficar só estocando para dar bicho? Vão distribuir, gente. O povo está cismado de vir cá pedir. Sai andando, vai nas casas, vê quem precisa. Doa essa cesta básica. Tá entendendo? Doa, tem gente que precisa. Tem gente que liga para a gente e fala assim: ô, senhor vereador, arruma para fulano, para nós, está precisando. Sendo que é um dever da assistência fazer isso aí. Não é meu, não é do... É meu, é de todos os vereadores, mas na hora que chegasse lá... Exatamente, a gente sozinho não tem jeito, mas na hora que a gente chegasse lá, o problema já tinha que estar resolvido. Só mais um minutinho, só, presidente. O problema já tinha que estar resolvido. E não está. E a gente fica com dor, a gente vê que as pessoas, né, estão precisando nesse momento que a gente está vivendo. Tem gente que fica cismado de ir lá, não vou lá não, porque não, é tanta burocracia para me pegar uma cesta básica, eu vou deixar disso. Gente, vão tratar nossas pessoas com carinho, vão ajudar o nosso próximo aí fora, está precisando, gente. É muita coisa errada. Ao invés de fazer uma representação aqui para caçar presidente. Tem muita coisa errada. Eu queria estar aqui, falar nos meus 10 minutos e mais 5, agradecendo por ter feito muita coisa, mas infelizmente não. Infelizmente não tem jeito. Eu queria, por Deus que eu queria estar aqui agradecendo, falando, ó, acabou o campo, graças a Deus, está arrumadinho. A Covid chegou, as vacinas para todo mundo, né? A praça está, né, impecável, limpinha, arrumada. A saúde, beleza, entregando remédio. Eu queria falar tudo isso, mas infelizmente não. Vocês me desculpem, meu desabafo. Um forte abraço aí, pessoal que está nos assistindo, né, pelo Facebook, e que vão nos ouvir também pela rádio. Forte abraço a todo mundo e quero falar para vocês, estamos juntos. O que eu precisar fazer para ajudar a população, eu vou fazer. Muito obrigado.
Jonas, obrigado pelas suas palavras, tá? Estamos juntos, trabalhando sempre juntos em favor da população de Jaci.
Por nada, senhor presidente.
Vereador Edmilson.
As palavras.
Vereador Nelsinho. Vereador Elton.
Boa noite. Boa noite a todos, os vereadores, ao jurídico, aos funcionários dessa casa, ao presidente Olívia. Eu teria muito para falar essa noite, né? Mas eu quero simplesmente deixar aquilo ao qual eu estou mais aprofundado, nos assuntos ao qual é de interesse da população. Então, a questão da presidência, fica tranquilo, presidente, que se a justiça determinou assim, que assim seja durante os 2 anos. Né, quem a justiça é feito para isso mesmo. E quanto ao Covid, eu queria aqui, de coração, expressar todo o meu sentimento às famílias enlutadas nos últimos dias. Eu falo isso com muita comoção, porque eu tive a oportunidade de estar passando cada detalhe, desde uma tomografia, um exame, aonde foi diagnosticado como positivo, transferências, remoções, e a minha maior alegria seria como vários que superaram e saem das portas dos hospitais agradecendo a Deus porque conseguiu livrar desse vírus. Mas, infelizmente, essas famílias hoje sofrem. Sofrem por ter perdido seus entes queridos. E pode ter certeza que a dor de vocês é a mesma que a minha que acompanhou durante esse tempo. Né? Não quero citar nomes, mas aqui uma família perdeu o pai e a mãe dentro de uma semana. Isso me comoveu muito. Outras famílias com entes queridos aí no leito de UTI. E para ser sincero, eu fiquei muito assim sentido por todos esses acontecimentos. E com esses acontecimentos, eu peço encarecidamente a você que está nos ouvindo. Às vezes o prefeito faz as lives dele e fala que o povo tem que ficar resguardado, tem que usar máscara. Está cansativo. Mas eu volto a ficar com o cansativo, entre aspas. Que não está sendo fácil. Nós tivemos aqui, conversando aqui, antes de começar a reunião, conversando aqui com o vereador Luiz Rogério, de voltar a colocar barreiras, né, Rogério? Mas nós vamos entender que barreira não será apenas necessário, apenas colocar barreira, porque o problema já está instalado não só no município de Jaci, mas generalizou. E estamos vendo aí famílias sendo contaminadas. E mais uma vez, eu quero reforçar tudo aquilo que o prefeito fala, porque eu tenho a oportunidade de estar passando naqueles corredores, tanto na Santa Casa, Vaz Monteiro e Urpa, lá de Lavras, eu vejo o sofrimento e vejo que os leitos estão todos ocupados e vendo que também os profissionais de saúde estão providenciando leitos, encostando macas e, enfim, fazendo uma forma que possa atender aqueles necessitados. E nós, já foi até cogitado, e eu fui contra mesmo e falei para esse profissional, com o qual não quero citar nome, que chegou e falou assim que a UBS de Jaci não tem condições de atender, que teria que fechar. É um absurdo ouvir um negócio desse, sendo que as profissionais aqui do nosso município estão dando todo um amparato para essas famílias. Aqui nós não temos uma intubação, mas nós temos um oxigênio, temos bons médicos, temos boas técnicas. E com isso, a população de Jaci valoriza isso. Então eu quero dizer para essa profissional que me falou que tem que fechar, não tem que fechar. É o recurso que nós temos. E sabemos que o Brasil atravessa uma situação indesejável. Nenhum mais pessimista do ser humano imaginava estar vivendo num momento igual a esse. Então, meu sentimento aí a todos os familiares. E quero reforçar. Cuide-se. Máscara. Álcool em gel. Isso não é, nunca vai ser. Nós vamos ter que viver essa rotina, nós vamos ter que viver isso dia após dia. E se cada um cuidar de si, que eu vejo que Jaci, vamos ser sinceros, tem muitos que estão tratando esse vírus com brincadeira. E essa brincadeira pode contaminar um pai, uma mãe, um filho. E também vejo que os profissionais de saúde estão trabalhando no limite. Não está sendo fácil. Agora, a questão da vacinação. Eu quero falar aqui que já foram vacinados, se não foi mais, quase 1.000 pessoas aqui na nossa cidade. Nós estamos na faixa de 75, amanhã estará chegando mais vacinas. Acredito que vamos terminar essa fase de 65 a 70 e depois nas próximas remessas de 60 a 64. Tá lento? Não sei. Perante, a gente vê nos noticiários aí, nos grandes jornais da televisão, que o Brasil vacinou mais de 13%. Aqui em Jafi, com 7 mil habitantes, deu mais um pouco além desse índice. A questão da compra das vacinas em Jafi está relacionada dentro de 3 consórcios. Inclusive, eu não sei ainda se algum vereador sabe qual cidade que conseguiu comprar vacinas para vacinação em massa. Já comprou e está vacinando em massa. O mesmo consórcio que já se está participando é o mesmo ao qual foi divulgado lá em Lavras que seria comprado 60 mil doses. E Jaci também está dentro desse consórcio. Liberando, só um minuto, liberando, eu creio que Jaci estará sim comprando essas vacinas. E por mais otimista que eu seja, eu creio que até maio nós temos um adiantamento enorme na vacinação aqui no nosso município. Juninho.
Senhor vereador, essa intenção de compra de vacina, ela poderia ter sido feita no dia 13 do mês passado, no qual nós, vereadores, corremos atrás, disse para todo mundo, o primeiro lugar que eu fui foi no gabinete do prefeito e deixou enrolar demais até a gente convidá-lo aqui na Câmara para ele tomar um posicionamento. Essa ressalva que eu queria fazer. Realmente, ainda não tem a vacina para ser vendida, né? Mas a gente poderia ter aderido há muito mais tempo a essa compra. Pelo menos a intenção de compra.
Sim. Essa intenção de compra, ela existe. Seja ela aquele dia, ou seja ela anterior, ou seja ela posterior. O mesmo prazo ao qual será liberado é o mesmo prazo de efetivação da compra. Efetivando, sendo liberado para compra, eu creio que na semana seguinte, ou até mesmo na própria semana, se falar, os municípios estão liberados a comprar a vacina, e Jaci será uma das primeiras aqui no sul de Minas a estar recebendo essas vacinas, porque a intenção de compra ela existe, e o consórcio, nós estamos conversando com o Executivo, já sabendo, o secretário de Saúde informando que temos o dinheiro para comprar e simplesmente é parte burocrática. E para terminar, eu tenho alguns segundos ali, é falar que as estradas rurais estão sim sendo arrumadas, esse final de semana trabalharam ali no Imbezal, no Passa 3 ali, com a parte de roçagem, já estão abrindo, um pedido de todos os vereadores, só mais um segundinho, presidente, é um pedido de todos os vereadores, e o Executivo tem escutado, não é particularmente só não, é escutado a população que necessita, e também os pedidos de todos os nossos vereadores. Deus abençoe a todos, obrigado.
Vereador Célio. Vereador Rogério Tungas.
Boa noite, colegas vereadores, Olívio presidente, ao nosso assessor Júlio, aos nossos funcionários, aos que nos assistem aí pelo Facebook, nos acompanham, e os que vão ouvir na rádio, né? Na rádio de Jaci, na quarta-feira. Eu quero voltar aqui a falar primeiro da presidente, né? Teve aí uma denúncia da presidente, no qual foi lida por ela, né? Eu estou aqui para falar que eu não vou votar nem contra a presidente, nem contra vereador nenhum dos 9 vereadores aqui. Contra a minha pessoa, você pode ficar despreocupado, né? Se a justiça está aí, está feita, que siga, né? Tem aí o assessor, tem aí o os outros, tudo está daí o suporte. É, saíram alguns assuntos aí na Câmara passada. Ah, vamos fazer isso com o vereador. Vamos fazer. Eu nunca optei por isso, tá? Então eu acho que tem que ser da forma diferente. Volto aqui para a pauta, falar do remédio, gente. Está faltando alguns remédios. Chegaram alguns sim, já terminou lá um pouco. E a dificuldade está grande para algumas pessoas aí comprarem um remédio. Eu não sei se tem procurado algum de vocês, vereadores, né? Mas a procura da minha pessoa está sendo muito. Inclusive, tem gente aí que está passando realmente necessidade de não ter nada para comer em casa. Eu acho que a cidade nossa é uma cidade pequena, né? Acolhedora. Eu acho que temos condições de estar fazendo um levantamento aí, para estar fazendo aí uma ajuda à nossa comunidade, às pessoas que realmente precisa. A Câmara está aqui à disposição, se o prefeito quiser mandar um projeto para cá, criando aí então um benefício aí, uma ajuda às pessoas que estão aí passando dificuldade, necessidade realmente. Me parece que tem uma cidade que chama Guaxupé, se não me falha a memória, foi feito, lá foi feito de R$300 para quem ganha até R$200 por pessoa numa casa. Então, se tem três pessoas e ganha R$600, essa pessoa é enquadrada então no auxílio da prefeitura. Então, eu gostaria de deixar essa ideia aí para o nosso município, que nos estará ajudando, estamos fazendo aí ao próximo, é coisa que nós devemos fazer. Aqui na Terra, nós estamos apenas de passagem, e nós estamos aqui para seguir junto com a administração. Então, com essa questão, eu acho que todo mundo daria muito bem. A questão da vacina, né, também. Se tiver um meio ilegal, burocrático, de comprar vacinas, eu acho que deveria comprar, né, que se trata aí de vidas. A gente fica aí com muito sentimento, né. Eu mesmo aí perdi, né, dois vizinhos, um casal, em uma semana. Né? Então a gente fica aí sentido. Eu ainda vi quando o Elton esteve lá com a ambulância para pegar o paciente. Então a gente fica aí sem saber se naquele momento que ia já não ia mais voltar. Né? Então é duro falar isso. E nós temos que tomar aí algumas providências, não sei qual, mas estamos aqui na frente e acho que nós temos que tentar fazer alguma coisa. Não sei se barreira resolve, se mais fiscalização em casas, em festas, em aonde dentro de rio, não sei. Que tem que ser feita alguma coisa e essa responsabilidade é do executivo. E tem que tomar lá um rumo e ver o que vai fazer, se vai, manda o projeto para cá, nós aprovamos aí para contratar a empresa, para cuidar disso. Eu acho que, gente, que o negócio está de brincadeira, não. O vírus, quando chegou aí o ano passado, o pessoal ficou morrendo de medo, todo mundo correu dentro das suas casas. E aí, hoje em dia, parece que o pessoal perdeu o medo e está tratando aí o vírus com descaso, achando que é mentira, que nem existe. Muitos falam que nem existe o vírus, né? E tanta gente aí morrendo, né, com essa questão aí desse Covid. Hoje recebi uma ligação da Serra, parece que o esgoto lá está vazando, passando por cima da rua. Então, eu vi um rapaz da Copasa, falei com ele, ele falou que ia tomar as providências e não foi tomado ainda. Então, que seja tomado. Aqui a Câmara, estou falando em nome da Câmara e peço também à Prefeitura que entre em contato para ver o que está acontecendo, né? Se a Copasa tem que ir lá logo e arrumar esse esgoto lá descendo ao Fenil lá. Diz que estourou e está passando por cima da rua. Então são coisas que tem que fazer aí para o nosso município. Falar um pouco da OBS, eu também ouvi isso, a questão de enfermeiro e médico. Eu acho que estão no limite, trabalhando muito bem para o nosso município. Toda vez que eu vou lá sou muito bem atendido, né, e vou sempre lá. Eu acho que está ruim o prédio lá da OBS, precisa arrumar. Aproveitar essa estiagem aí da chuva, né, que vai parar agora, e consertar, claro, porque o resto, os profissionais são ótimos, de ótimas qualidades. Muitos que trabalham aqui trabalham em outras cidades também. Então, eu acho que é de grande preocupação, não só minha, mas de todo mundo, né? Creio eu. Então, eu acho que nós estamos aí para fazer isso. A Zona Rural vem fazendo, sim, um trabalho na Zona Rural, né, ali no Imbezol e no Passa 3, por qual eu passei, mas também eu estou achando que está muito devagar e para cá também tem que fazer muito serviço. Está, né, muito parado. Né, as pontes, por exemplo, essa ponte aqui do Pier da Terra Nova, ela está em dificuldade, ele vai acabar. Quando morrer um lá, não vai arrumar aquela ponte. Né? Tem ali no tanque também, várias pontes aí, eu acho que está na hora de começar a mexer com isso. Né? Já que estamos aí em uma cidade, né, que temos dinheiro para isso, então eu acho que nós temos que correr e fazer aquilo que o povo precisa. Mas a grande preocupação hoje é as necessidades que o pessoal está passando em casa e a vacina. Né? Se tiver um meio de comprar essas vacinas, a Câmara se dispõe aqui a aprovar esse... Tem que aprovar, se eu acho que já até aprovado naquele projeto, nós aprovamos, para estar comprando aí a questão. O Juninho falou que tinha uma pessoa querendo vender as vacinas, trouxe o prefeito aqui, infelizmente não comprou as vacinas. Eu acho que o município que tem condição de comprar e pode comprar, gente, eu acho que passou da hora. Acho que nós temos que investir mesmo e levar isso para frente. E pedir também mais uma vez, lembrando a questão aí dessa ajuda aí, gente, emergencial, para o nosso povo nesse tempo de pandemia. Tá, eu visitei algumas casas no qual me chamou e eu vi que realmente está difícil de conseguir, e Câmara, vereador não vai resolver isso, não, vai ter que ser o município para estar resolvendo, porque infelizmente não temos jeito de ajudar todo mundo.
Senhor vereador, só um minutinho, sobre essa questão de dar uma ajuda aos comerciantes, né, que já estão fechando, tem muitos já entregando os pontos de comércio, eu mandei lá para baixo do senhor prefeito para poder tomar uma providência, mandei um requerimento para ir lá, mas aí ele falou que não tem jeito de estar dando essa ajuda, porque isso daí é parte do governo, né? Mas eu acho que tem um jeitinho sim, né? Que converse com os proprietários, isenta. Não sei se pode ou não, mas ele tem o jurídico dele lá, né? Isenta o proprietário, o IPTU e alguns recursos, né? E passa, que o proprietário passa para... Tire, né? Quer dizer, na verdade, do inquilino. Tem algum jeitinho, né? Se for parar para pensar, para ajudar a população, tem um jeitinho. Né, isenta lá um IPTU, alguma taxa, e o comerciante abaixa ali o aluguel, ou dá uma carência de 3 meses ali, que aí o proprietário também não tem essas obrigações para estar pagando. Eu, só uma sugestão, né?
Pedir também lá para vocês que compre alguns remédios éticos, que tem gente também que não tem condição de comprar, gente. Está chegando umas receitas aí para a gente ver, e não está tendo jeito. Essa questão também da... Fui a algumas casas aí que me chamaram, né? Pra, se vocês quiser, depois eu posso levar algum de vocês, né, nessas casas onde eu fui. Infelizmente não tem nada lá para comer, né? E a pessoa fala, ah, já assim não existe isso. Não precisa ir muito longe dessa cana, não, que a gente já vê gente que está precisando. Então, gente, é isso aí que eu penso, são essas aí as minhas palavras. Obrigado, gente.
Vereador Antônio. Boa noite, senhora presidente. Peço permissão para falar aqui mesmo. Boa noite aos demais vereadores, servidores da casa, o jurídico, doutor Júlio. Boa noite também a todos vocês que não estão nos assistindo aí pelo Facebook e que vão nos assistir e vão nos ouvir pela rádio Ijaci FM. Gostaria aqui de começar falando um pouco da Covid-19, né? Parece que ontem saímos aí da onda roxa, mas a pandemia ainda continua, né? E a gente sabe que esse problema não é só problema de Jaci, está no mundo inteiro, está enfrentando esse problema. E falando aqui da cidade de Jaci, sabemos nós que existe muita pessoa aí que testou positivo, está aí... Estão em suas casas, isolados, né, se recuperando. Alguns estão internados. E tivemos algum óbito, né, aí na nossa cidade. E desde já também quero aqui deixar os meus sentimentos aos familiares, né? Que Deus dá força a todos vocês aí, continuar a caminhada. E é isso, né? E estamos aí, o que precisa da gente, estamos juntos. É, falando disso, só dessa pandemia aqui na nossa cidade, eu acredito que alguma coisa precisa ser feita mesmo. É, existem algumas pessoas, parece que a ficha ainda não caiu. É, não estão ainda acreditando muito, né, nessa pandemia que está matando, né, não só aqui em Jaci, mas no Brasil inteiro, no mundo inteiro. O negócio é sério, então cabe todos nós fazermos a nossa parte. Seguir aí as recomendações aí dos responsáveis aí, que está sempre aí nos orientando. Então eu acredito até que o executivo precisa, eu acho, tomar alguma atitude contra isso. Barreira, eu acredito que não vai resolver muito, né? Igual assim, o Dr. Yelo já falou, porque esse problema já está instalado dentro do nosso município, né? Mas já é alguma coisa. Por que não fazer? Né? Até mesmo na fiscalização, eu acredito que pode reforçar isso mais. E até mesmo também, eu acho que as agentes, né, que monitora aí, o pessoal que estão aí de quarentena, então eu acredito também que precisa reforçar mais essa questão. Por quê? Tem chegado muito ali na minha pessoa, consciente a isso. Pessoa vê que tem alguém está se recuperando em casa, e algumas pessoas lá que tem contato com as pessoas, né, não estão aí respeitando o isolamento, estão saindo. Então eu acredito que precisa reforçar mais essa orientação para essas pessoas, né? E por semelhante à vacina, o doutor Yelto já falou aqui bastante, eu creio que o doutor Júnior também vai falar bastante sobre isso. Até então a gente sabe que não tem vacina ainda no mercado para ser comprado. Dinheiro tem. O nosso município também tem dinheiro aí, que, ou seja, sobrando para comprar essas vacinas. Essa RW não tem ainda essa vacina no mercado para ser comprada. O que está vindo aí é os pouquinhos que está sendo distribuída e está realmente, esse processo está muito lento, e do jeito que está, eu acredito que vai demorar bastante. Porém, existe, parece que tem duas vacinas, né, que é liberada aí pela Anvisa, mas existe outras aí que eu creio que já vai ser liberado. Então tomara que isso aconteça para que aumente, né, que esse processo aí acelere um pouco mais, porque do jeito que está, né, no Brasil está muito atrasado, eu vejo ainda. A nossa cidade está muito atrasada, porque a hora que pegar a faixa etária aí de 50 anos, 40 anos, que é muito grande, e vai demorar muito mesmo, meu pedido. Então, tomara que se libere outras vacinas aí para acelerar um pouco esse processo.
Vereador Nilson, só um minutinho. Quanto à vacina, não foi claro, quando foi passado para a nossa população, que existia só dois tipos de vacina que estavam sendo produzidas no Brasil. E quando essa casa recebeu a notícia da vacina russa, da Sputnik V, vários questionamentos foram feitos. Juninho, vai ser liberado pela Anvisa? E já sabemos que a Anvisa está muito politizada, né, como a política nossa. Então, tem um laboratório no Brasil que já está em tratativas para começar a fabricação da vacina Sputnik V. Então, se o nosso município tivesse feito a intenção de compra antes, então, Betim, Belo Horizonte, Contagem, Pouso Alegre, já fez uma tratativa sobre isso de 7,2 milhões de doses de vacina. Se o Ijaci tivesse junto, nós iríamos beber água limpa, porque iríamos estar nas primeiras ali. Entendeu, né? Até Lavras. Obrigado, é só para...
Não, sim, com certeza, né? Essa intenção aí era muito interessante, era muito importante, mas como já falou também o governador Elton, existe, parece 3, né, protocolo aí de... Aí... Então, assim,
Inclusive, uma é a própria Sputnik mesmo, entendeu? Que é intenção... de compra, e essa intenção de compra ela já ela já existe.
É, no qual não foi dito, em hora nenhuma, que essa tratativa da Sputnik V saiu desta casa. Hora nenhuma foi falado sobre
isso. O vereador pode me informar se tem alguma cidade, pelo conhecimento do vereador, alguma cidade que já conseguiu comprar?
Não, não, eu não estou falando... Não, peraí. Eu não estou falando de comprar, senhor vereador. Uhum. Estou falando que, em algum momento, o senhor ouviu falar que essa tratativa, essa possível tratativa, saiu desta casa. Eu não estou falando que essa vacina já está pronta no mercado. Tanto é que eu já falei que existe um laboratório que está na iminência de produzi-lo.
Sim, sim.
Não disse que existe, só disse que não foi enfatizado hora nenhuma que partiu desta casa.
Não, mas eu posso garantir pelo executivo que tem, sim, existe essas intenções de compra.
Não, sim, eu não estou duvidando. Eu estou falando que não foi enaltecido o nome desta casa só.
Desculpa. Não, tranquilo. Não, é com certeza. Qualquer coisa que se faça, né, para aí essa intenção aí de comprar vacina, isso é muito importante. Eu entendo o vereador João está falando, né? Mas existe aí esse protocolo aí para comprar essa vacina. Só que é bom ressaltar que ainda não existe hoje no mercado vacina para comprar. Nenhuma cidade ainda conseguiu. Então é porque isso é bom passar essa informação que não existe ainda, né? É disponível para ser comprado. Mas tomara que uma manhã ou depois isso possa ser possível, porque dinheiro para isso tem, né? A questão dos decretos, que eu acho que diante da gravidade, né, que chegou essa pandemia aí, então quem está de fora, às vezes é fácil, né, falar, mas muitas vezes, às vezes o presidente, ou um governador, o prefeito, precisa tomar alguma medida que nem sempre agrada a todo mundo. Então, assim, quem está de fora é fácil falar, mas para ele estar na frente, aí precisa tomar algumas medidas. Então, concernente essa onda roxa aí, eu acredito aí que esse fechamento foi um decreto do governo, né? E nenhuma cidade, acho que 99% não foi contra, né? Obedeceu esse decreto. E só que quando se faça um decreto para fechar comércio, eu acredito que precisa também, né, criar um auxílio. Porque eu vejo que os comércios, às vezes, sofrem muito com isso. Porque às vezes tem aluguel para pagar, tem funcionário, a pessoa às vezes fez conta, precisa, né, vender os seus produtos, pagar suas contas, e uma vez que fecha o seu comércio, como é que faz? Então, ou seja, ele é bom? Eu creio que sim, né, diante da calamidade que estão passando, mas eu acho que precisa sim criar um meio, um auxílio para ajudar esses comerciantes. Eu sou muito a favor disso, sim, né, qualquer ajudinha que daí, eu acho que é muito bem-vindo, né. Conselheiro do Estado, eu acredito que eu sou até um pouco chato, porque até alguém fala, toda reunião você fala isso. Acho que muitos vereadores que sabem que eu cobro muito do Executivo concernente às estradas rurais, porque eu acho que tem muitos anos que não dá uma boa manutenção, né? Então temos cobrado sim do Executivo, do prefeito, do secretário, que sempre nos recebe, nos atende bem, e nos assumiu aí um compromisso que vai sim dar uma manutenção que precisa. Então, ou seja, enquanto todo esse serviço não for feito, nós vamos continuar cobrando. Antes de dar essa manutenção ali, do lado do Imbezal ali, eu passei um dia lá que eu fiquei assustado com alguns trechos ali, né? Eu ando mais desses lados aqui, da Contena, Córrego do Paió, esquece mais dois minutinhos, senhora presidente. Então, lá também eu vi que não poderia deixar chegar ao ponto que chegou. Eu falo aqui com bastante tranquilidade que até mesmo um descaso com o pessoal aí da zona rural, que tem ali os proprietários, que pessoa ali que mexe, que, né, tira o seu leitinho, tem ali os agricultores. Então eu acho que não poderia, não pode deixar chegar a situação que chegou. Mas o bom disso, que eu posso falar, que o prefeito está nos ouvindo aí, né, assumiu o compromisso com a gente, que vai dar essa manutenção que precisa, já começou a fazer ali, no Indesal, ainda não fui lá depois que foi feito esse serviço, né? Eu quero dar sim para olhar como é que está ficando. E assim eu já falei, né? Tomara que esse serviço aí que foi lá, que alcance todas as estradas rurais do nosso município. Até inclusive, eu levei para o seu prefeito uma sugestão, porque não só de arrumar o estado, mas existe muito mato, né? E roçar, pessoal, aí antes da dificuldade que está tendo. Então, eu falei para ele que existe uma roçadeira aí no mercado, que eu acho que atenderia muito, cairia muito bem aqui no nosso município. Existem muitas cidades que já usam essa roçadeira, que é a roçadeira que tem um braço que articula, igualzinho a reta escavadeira. Ela alcança até 6 metros de altura. Então, se ele adquirisse uma roçadeira como essa, seria muito bem-vindo, né, muito útil para o nosso município. E não é muito caro, não. Qualquer 30 mil, 40 mil, compra uma roçadeira dessa. Mas seria muito útil, né? Resolveria o problema aí dos matos do nosso município. Tomara, né, que aí, a médio prazo, ele venha adquirir essa roçadeira, que vai ser muito bom para o nosso município. Então, essas são as minhas palavras, né? Não vou continuar mais, porque nosso tempo já estourou, né? Desculpa aí pelo tempinho que passou. Então é isso. Uma boa noite a todos. Vereador Jonathan. Perdão, vereador Júnior.
O Jonathan falou um monte já.
Boa noite, senhora presidente, senhor secretário, senhores vereadores, jurídico, senhores servidores, pessoal que nos assiste pelo Facebook e que nos ouvirá pela IJC FM. Quero, em primeiro lugar, externar a minha condolência a todos os familiares que perderam seus entes queridos, no qual a minha família também foi alvo desse vírus maldito e que assola nossa sociedade. Tendo dito isso, eu quero fazer umas considerações sobre as estradas rurais, em primeiro lugar. Nós estamos aqui, eu acho que desde fevereiro ou janeiro, pedindo que fossem feitas algumas melhorias nas estradas rurais e não foram feitas. Nada. Nada. Simplesmente maquiaram aí 500 metros de estradas rurais aí só para falar assim, população boba. Tá aí, ó. Aí, de uma forma fenomenal, depois de uma postagem até mencionando datas, que isso para mim também não passa da velha politicagem, que começou mais uma tapiação nas estradas rurais. População, não acredite que essas reforminhas vão ser efetivas de verdade. Temos alguns princípios, né? Eu não vou falar de forma néscia, tapada, estulta, burra, resumindo, não vou. Eu tenho na minha mão, né, um livro que chama Improbidade Administrativa. Então temos alguns princípios que eu vou ler 5. Princípio da impessoalidade. Não vi impessoalidade nenhuma nas reformas das estradas, na maquiagem das estradas. O princípio da publicidade. Esse princípio da publicidade é um elemento formativo, não é um elemento formativo do ato, e sim para quem precisa. E não foi isso que a gente viu também. O princípio da eficiência. Que eficiência que essas estradas estão tendo aí? Não vejo eficiência alguma. É só chover. Eu recebi, sexta-feira, uma ligação de um munícipe da zona rural que pediu para que jogasse uma água aí, um caminhão-pipa aí num lugar que, porque passaram a patrol, e ficou uma titica. Ficou uma titica, para não falar outra palavra. Me desculpe, quase saiu. Eu não posso descer ao nível desse. Então, e também temos o princípio da supremacia do interesse público. Será que isso foi só interesse público? Será que foi público? Porque se fosse público, deixaria igualzinho eu disse aqui, a tratativa da vacina, que foi pela Câmara. Eu não citei qual vereador que simplesmente fez a tratativa, hora nenhuma. E muito pelo contrário, e quando eu fui falar isso com o procurador, ele me disse que a gente não deve fazer como os samaritanos que ficavam sentados na frente da sinagoga, querendo chamar atenção. E não foi isso que eu quis quando eu entrei no assunto com ele sobre a vacina. Muito pelo contrário. Tanto é que essa casa, a primeira sala que foi procurada foi a da vice-prefeita, juntamente com o prefeito, para falar sobre isso. Bom, o quinto princípio é da razoabilidade, que nada mais é que quando o ato é razoável, quando o juízo de valor que motivou a prática que encontra-se de acordo ou não com o público atingido. Será que realmente foi único exclusivamente para se beneficiar ou beneficiar mesmo o povo que está na zona rural e que carece de estradas? Pelo menos nós demos aqui, ó, eu, Nico, vereador Elton, Jonathan, nós demos aqui, eu particularmente posso falar de mim que eu dei algumas ideias, né, porque eu conversei com o chefe de mineração da Camargo Correia, e eu disse como que poderia ser feito para ter as estradas rurais impecáveis. Mas, no entanto, nós não fomos ouvidos. E aí agora quer maquiar essas estradas aí achando que tá bonito. Pelo amor de Deus, vamos criar um pouquinho mais de brilho na cara, porque algumas pessoas aí não tem que passar hidratante, sim óleo de peroba. Porque a velha politicagem disseram-nos que iria acabar, mas ela continua aí, ó, firme, continua aí. E isso aí eu não vou admitir. E, senhora presidente, como o vereador Rogério disse, eu também não vou votar contra a senhora, porque foi o voto popular que colocou a senhora nesta casa. E foi a maioria do voto desta casa que colocou a senhora como presidente. E com isso, eu quero dizer que não vamos esmorecer. Nós vamos continuar trabalhando com pulso firme, porque aqui ninguém tem rabo preso com ninguém. Eu não devo obrigação a ninguém. Ninguém. Não devo e não deverei. Por isso que eu falo aqui de peito erguido, para acabar comigo, para tirar minha fala, para me calar, só me matando. Caso contrário, ninguém, ninguém vai me falar, vai me fazer calar. Não vai. E eu não estou aqui vindo de falar só da minha cabeça. Eu estudo antes de vir, sim. Porque eu ouvi falar aí que teve alguém aí que citou aí que eu estudo antes de vir falar. Claro que eu estudo antes de vir falar, para não passar ridículo, não falar mentira, não ser intransparente. Porque a transparência é coisa que esta casa tem demais. A transparência é que é a eficácia desta casa. Se não tem transparência, não é aqui. Não é desta casa. Não é. O Rogério falou dos remédios. E eu também acho de uma forma incabível. Eu não consigo, é inaceitável uma gestão que não é a primeira, o primeiro ano de gestão, não saber a quantidade de remédio que a nossa população toma. Não saber a quantidade de remédio simples, básico, que a nossa população toma. Chega aí remédio, nossa, hoje eu nem corre lá na farmacinha porque chegou o remédio. Aí chove de gente lá e acabou o remédio na primeira semana. Uma vergonha. Uma cidade que arrecada 34 milhões de reais. Pelo amor de Deus.
pode colocar as barbinhas de molho então, entregar a pasta e falar, tchau, não dou conta. Gente, estou cansado de sentar na minha cadeira, estou cansado de ver essa política feia que está acontecendo em Jaci e ficar calado durante esse tempo aí da onda roxa que a gente não pôde se expressar. Me desculpem se eu estou sendo um pouco exaltado, mas é porque eu estou de saco cheio de politicagem, política suja, desonesta, querendo enaltecer alguns e derrubar outros. Pelo amor de Deus, cria vergonha na cara de vocês. Essa altura do campeonato, essa pandemia ridícula, horrorosa que nós estamos passando, e vocês com politicagem, coloca a mão na cabeça de vocês. Pelo amor de Deus, a gente tem que vir aqui gritar para parar de politicagem no meio de uma pandemia. Ah, isso é uma vergonha. Agora, por que a gente não segue exemplos de alguns prefeitos aí que são médicos e estão fazendo a prevenção com a sua população? E tem gente que é ordinária ainda falar que não tem comprovação científica. Óbvio que não tem, pô! A senhora me dá 2 minutinhos, senhor presidente. Óbvio que não tem, porque não é de interesse. O interesse é vacina, que é cara. Agora, você acha que alguém vai querer fazer artigo científico aí que a hidroxicloroquina, a azitromicina ou outros remédios aí fazem efeito? Cientificamente, no papel, ninguém provou nada ainda. Nada. Mas só que a gente pode ver aí que no Brasil inteiro, muita gente está sendo curada, está sendo tratada com essas medicações aí e está sendo eficaz. Está sendo eficaz. Temos prefeitos aí, ó, que são médicos, que usam na sua população e tanto é que nos hospitais dessa cidade, quem estão sendo internados é o povo de fora da cidade mesmo. Não, nada, zero. Então, já quero deixar de claro, não tenho medo de ninguém. Não tenho medo. Politicagem desonesta, feia, já estou cansado. E eu estou aqui para bater de frente e falar assim. Pode vir quem quiser chegar para mim e falar, Juninho, você está errado. Prove-me. Prove-me que eu estou errado. Não estou desamparado pela lei. Tenho livros, estudo. Se vocês quiserem bater de frente comigo sobre isso, vai estudar primeiro antes de debater comigo, porque senão vai ficar muito ruim. Improbidade administrativa é feio. Fazer politicagem em cima da máquina pública é feia. Beleza? Então vamos nos ater aí no que está acontecendo no nosso município e parar de politicagem feia e desonesta. Senhora presidente, a senhora me desculpa o desabafo, os senhores que estão nos assistindo, senhores vereadores.
Sou vereador, só um minutinho?
Claro.
Resumindo tudo que a gente falou aqui hoje, dá para perceber que já começou uma política para daqui 2 anos para deputado e para daqui 4 para prefeito já, viu? O pessoal já pode ter certeza que já começou uma política para daqui a 4 anos. Obrigado, senhor vereador.
Mas só que a transparência, senhor vereador Jonathan, a transparência é que vai mostrar para a população quem realmente é quem nesta casa. E nestas casas, tanto aqui quanto no executivo. Então eu peço a transparência para todos nós, 9. Vamos parar com essa babaquice, essa criancice de politicagem ridícula. Insana, porque isso para mim é insanidade. Pelo amor de Deus. Eu peço desculpa então pelo meu desabafo, senhor presidente. Boa noite. E até a próxima.
Votação da proposição escrita.
Um requerimento que eu vou ler do servidor. Pedir.
Requer informação sobre o servidor do executivo. Antônio?
A favor.
Elton? Rogério. Jonathan.
A favor.
Juninho.
A favor.
Nelson. Sérgio.
A favor.
Edil.
A favor.
Todos, né, optaram por a favor. Unanimidade. Requerimento 14, né, que solicita a nomeação do CPI para apuração dos recursos federais. Eu nomeei os vereadores Júnior, Jonathan e Antônio.
Senhor presidente, essa é a nomeação para quê?
Para CPI.
Poderia ler a CPI de novo, por favor?
Para apurar a aplicação de recursos federais. Para o Covid.
Do Covid.
Sim.
Mas tem alguma denúncia, tem alguma coisa?
Não, dei três fazer? Requerimentos, três vereadores pedindo para abrir a CPI.
Pedi?
Uhum.
Esse requerimento foi feito hoje?
Foi.
Foi lido aqui no plenário?
Foi.
Foi?
Presidente, só esclarecer uma questão. Parece que está havendo um equívoco. Porque essa necessidade de leitura, ela se dá nas comissões processantes que dizem respeito a crime de responsabilidade do prefeito ou de vereadores. No caso aqui é uma CPI, né, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, e como foi visto nos últimos dias aí do problema que teve na Câmara de Vereadores e na Câmara dos Deputados e no Senado, o direito de CPI ele é um direito das minorias parlamentares. Então não existe nenhum outro requisito que não seja assinatura de três vereadores, um objeto específico, um prazo determinado. Tanto preenchido esses três, não há que falar em leitura, não há que falar em requerimento, mas sim mera instauração. Vossa Excelência, enquanto presidente, não tem nem opção, nesse caso, contendo a assinatura dos três vereadores, de fazer alguma coisa. Só basta instaurar, nomear os membros, e eles, os membros da comissão, vão se eleger entre si, presidente, relator e membro. Só esclarecimento, presidente.
Senhor presidente, eu estava desatento na hora do pronunciamento. Poderia repetir qual que foi os vereadores que entrou com esse pedido?
Júnior, Jonathan e Célio.
Senhor presidente, eu peço... Eu peço urgência no projeto 321.
Não, o seu é o outro, podemos, o seu sim. É. Não, é esse não, a gente está lendo o 321. Não, de votação. 321 tem votação, 521 tem votação. 321. Isso. Projeto de lei. Dispõe sobre a obrigatoriedade de bares, restaurantes, casas noturnas e estabelecimentos similares adotarem medidas de auxílio para mulheres em situação de violência, conforme Lei Federal nº 11.340/2006 e das outras providências. Autoria minha, vereador Olívia Teodoro dos Santos, com pedido de urgência do Jonathan. Antônio?
A favor.
Rogério?
A favor.
Sim.
A favor.
Nelson. Certo?
A favor.
A favor. Todos aprovados o pedido de urgência. Vou, né, votação. Antônio.
A favor.
A favor.
Rogério.
A favor. Jonathan.
A favor. A favor.
Nelson. Célio. Banana.
A favor.
Todos, né, aprovaram. Pedido de votação unânime. Projeto de lei 521 altera a lei municipal 1160 de 2013, que restaura o Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental, CODEMA, e das outras providências. Pedido de urgência do vereador Elton. Antônio.
A favor.
Elton.
A favor.
Rogério.
A favor.
Jonathan. Juninho.
A favor.
Nelson. Célio.
A favor.
Banana. Todos votaram a favor de urgência. Antônio.
A favor.
Elton.
A favor.
Rogério.
A favor.
Jonathan.
A favor.
Juninho.
Por favor.
Nelson. Sérgio. Banana.
Por favor.
Voto unânime. Institui o Conselho Municipal de Saneamento Básico e o Fundo Municipal de Saneamento Básico, FMSB, do município de Jaci e das outras providências. Votação na próxima reunião. dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2022 das Outras Providências, leitura e envio às comissões permanentes. Os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata.